Eles não vão dormir.
Está a começar mais o programa Satis de Informação da Rádio Golo Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. A nossa comentário da Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia a todos os nossos ouvintes que estão em Angola e aqueles que também vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O Tribunal Constitucional de Angola votou pela anulação do 8º Congresso da UNITA que elegeu Adalberto Acosta Júnior no mesmo dia em que partidos da oposição lançam frente para derrotar o MPLA. O Tribunal Constitucional de Angola votou hoje pela anulação do 8º Congresso da UNITA em que saiu vencedor o atual presidente do Galo Negro, Adalberto Acosta Júnior. A decisão do TSE foi divulgada hoje pela TV Zimbo. Adalberto Acosta Júnior tornou-se o terceiro presidente da União para a Independência, União Nacional para a Independência Total de Angola, em 15 de novembro de 2019, conquistando mais de 50% dos votos no universo de 960 eleitores. A notícia é conhecida no mesmo dia em que os líderes da UNITA, o maior partido da oposição angolana, o Bloco Democrático e para já a servir a Angola, assinaram os documentos que formalizam a criação de uma frente patriótica unida para derrotar o MPLA nas eleições agendadas para 2022. O líder da UNITA afirmou estar preparado para as interferências do Tribunal Constitucional, que considerou um instrumento partidário. Adalberto Acosta Júnior falava aos jornalistas após a formalização da plataforma política eleitoral, a Frente Patriótica Unida, que congrega três movimentos políticos para vencer o MPLA nas eleições do próximo ano e que vai ser liderada pela UNITA. Carlos, o que é que nós estamos aqui a falar?
Ora bem, eu penso que os nossos ouvintes que já nos acompanham nestes anos todos se habituaram a que as nossas análises são feitas com temas que consideramos atuais e que também podem levantar, ou nós fazemos alguma projeção, principalmente quando entramos no último trimestre de cada ano, começamos a equacionar coisas que na nossa ótica possa vir a acontecer no ano seguinte. É óbvio que nós estamos a viver um ano, para além da situação da pandemia de Covid-19, que é inevitável, estamos a viver um ano que para o ano haverá, em princípio, eleições gerais e essas irão decorrer, se calhar, em agosto do próximo ano. Entretanto, há sempre desenvolvimentos políticos. Nós nunca fizemos pontualmente em relação, por exemplo, à formação da Frente Patriótica UNITA, uma análise detalhada ou pontual. Nós aguardamos para que houvesse algo de mais substantivo, algo mais em termos de decisão, para votar, para opinarmos ou comentarmos alguma coisa sobre a litigância que estava a haver de militantes da UNITA contra aquilo que eles consideraram como as irregularidades do Congresso da UNITA que elegeu o Adalberto e por isso que levaram esse assunto ao Tribunal, que se pronunciou, tomou uma decisão no Acórdão número 700/2021, o que corresponde ao processo número 887A/2021. É um acórdão extenso. Quem tiver a curiosidade, basta ir ao Tribunal Constitucional, ir aos acórdãos e depois ler, ter a paciência de ler todos os argumentos, as defesas da UNITA e as decisões que foram tomadas em plenário e até também aquilo que os juízes de voto vencido disseram. Não nos compete dar opinião e comentário, quem tem razão, quem não tem razão. Assim, penso que os nossos ouvintes se habituaram é que nós possamos opinar e comentar e até projetar a curto ou a médio prazo os desenvolvimentos e consequências deste mesmo acórdão e aquilo que se possa acontecer. Não são certezas, são deduções, são indicações que nos baseamos em concreto em factos e que vamos efetivamente então comentar. E acho que o comentário começa pelo fim, a sentença, digamos, deste acórdão do Tribunal Constitucional, do tal 700/2021, e que, efetivamente, num à parte, uma coisa que eu verifiquei é que são citados vários acórdãos portugueses, da justiça portuguesa, muitos autores, professores catedráticos portugueses, António Varela, inclusive a Ana Prata, que é mais conhecida pelo dicionário jurídico dela, de propriamente os códigos anotados. Quer dizer que grande parte desses juízes e mesmo da defesa da UNITA estudaram através de manuais, ou vão ainda pesquisar para emitir doutas sentenças na base da jurídica portuguesa. Mas isso também acontece em Portugal. Há sentenças que vão buscar constitucionalistas, juristas, professores catedráticos da Alemanha, da Itália, de Espanha, e até de França, com uma proximidade latina, digamos assim, do sistema jurídico que funcionam nesses países como fundamentação da sua argumentação jurídica e depois da sua sentença. Tirando esta parte e entrando finalmente na parte final, digamos que, para aquilo que já era conhecido como notícia, este congresso da UNITA, que elegeu em 2019 o Adalberto Costa Júnior como presidente, está anulado. E por isso cai o presidente da UNITA, tudo aquilo que ele fez, desde indigitação, criação de cargos, pessoas que ocuparam esses cargos a nível nacional, provincial. Penso que também que afetou algumas representações, não muitas, mas algumas foram, nomeadamente a de Portugal, a nível de exoneração, de demissão dessas pessoas e nomeação de outras, e todos os atos decorrentes daquilo que ele foi tomando posição. Mas o Tribunal Constitucional não se ficou por aí. Vem dizer de que retoma aquilo que tem arquivo no próprio Tribunal Constitucional, retoma a liderança da UNITA, o que foi decidido no Congresso de 2015. O que quer isto dizer na prática? Que, afastado o Adalberto como presidente da UNITA, o presidente que irá assumir será Isaías Samakuva. Ora, isso irá acontecer também com os outros cargos, que na altura estão registados os nomes, cargos ou os nomes que as pessoas que ocuparam esses mesmos cargos, toda uma estrutura, todas as decisões que foi ao conhecimento para anotação no Tribunal Constitucional, E, por exemplo, uma primeira abordagem que nós fazemos em termos de análise e comentário é que o que é que irá Isaías Sambacuva fazer que, por falecimento do Dr. Raul Danda, a vice-presidência de 2015 está vaga? Ora, numa breve análise que nós fazemos, e algumas correntes dentro da própria UNITA equacionam a possibilidade, até para, digamos, arrepio do próprio acórdão, e se for essa vontade de indicação de Isaías Samacuva, que obviamente terá que ser confirmada pelos órgãos diretivos da UNITA, Comissão Política, o Secretariado do Comitê Permanente, por aí fora, mas não será de estranhar que os nossos estimados ouvintes vejam que o presidente da UNITA, Isaías Samacuva, possa vir a nomear como vice-presidente o Adalberto Costa Júnior. E num sentido prático, de que na sua ausência, o Adalberto da Costa Júnior possa decidir, de acordo com delegação de poderes, nessa hipótese, nesse cenário, nesse quadro, que Isaías Samacuva possa vir a determinar. Por conseguinte, num cenário desses, o Adalberto não estará completamente afastado da possibilidade de se aproximar de decisões tomadas pela ausência de um presidente por alguma razão, Isaías Samacuva, e ser ele, enquanto vice-presidente, com poderes delegados pelo presidente, a tomar decisões dentro do partido.
Carlos,
Outras, consequ...
não continua.
outras, cons... outras consequências poderão advir desta situação, ou seja, anulado o Congresso de 2019, que elegeu Adalberto pelas irregularidades que os requerentes apresentaram e que o Tribunal deu providência e concordou com elas, e a remissão que de liderança que o próprio Tribunal Constitucional dá para o Congresso de 2015. Por isso, isto é de fundamental, podemos comentar numa primeira análise, fez-se uma leitura a todos os argumentos que foram colocados, mas é muito extenso e dá-me ideia de que a nível de comentário político, que podíamos fazer era exatamente com a decisão final.
Carlos, duas perguntas. Haverá aqui alguma possibilidade de recurso a esse acordo? Primeiro. Segundo, quais serão as implicações políticas a nível nacional e internacional, tendo em conta a política da diplomacia, os esforços de diplomacia económica que tem sido engendrado pelo o Presidente da República.
Bom, a primeira questão é.
A primeira questão é o recurso, se haverá alguma alternativa ao recurso a esse acordão.
Poderá haver um recurso. Aliás, a intenção de muitos dirigentes, adeptos do Adalberto, em apostar num recurso destes. Agora, não sei se eles vão considerar, em termos práticos, se valerá a pena fazer esse mesmo recurso perante até um cenário comentário que nós fizemos, de que Odalberto poder vir a ser vice-presidente por indigitação, indicação de Samacuva. Mas também por um outro facto que os nossos ouvintes, se calhar, pensarão da mesma forma, é que com a proximidade, estamos a menos um ano das eleições gerais, a UNITA poderá estar já a trabalhar num novo Congresso, o mais rapidamente possível. E com todo um ambiente que se possa vir a criar favorável ao Adalberto, principalmente dos mais jovens militantes e dirigentes e que poderão ser delegados ao Congresso, o Adalberto votar, se voltar, voltar a ser candidato ao próximo Congresso da UNITA e ganhar esse mesmo Congresso, se calhar até reforçando a sua posição. Mas também pode acontecer que neste tempo, após este acordo, esta situação, que surjam outros obstáculos para o Adalberto em termos de processos fora da UNITA e que possam surgir situações dentro da UNITA que sejam, digamos, de uma espécie de inquérito à presidência que foi do Adalberto e que ele responda perante algumas situações que possam eventualmente acontecer dentro da UNITA. Por isso, durante este tempo podem surgir, e vão surgir quase certo, porque houve queixas-crime na Procuradoria-Geral da República, de que o Adalberto possa vir a responder. Dentro da UNITA, também pode-se eventualmente equacionar que essas situações surjam. Por conseguinte, agora, em relação à diplomacia internacional de outros países, como é que os outros países estão a ver esta intervenção ou esta decisão deste acordo no Tribunal Constitucional como sendo, digamos, uma situação inesperada, musculada, de interferência dentro de um partido político, não ser um acordo que remetesse o próprio partido político para encontrar ele próprio uma solução política perante as irregularidades demonstradas? Obviamente que isto não traz um bom sinal aos investidores internacionais. É óbvio. Não há ninguém de bom senso que venha dizer de que o executivo do presidente João Lourenço saia muito bem na fotografia com esta posição do Tribunal Constitucional. Por isso, não é muito favorável ao ambiente de negócios para Angola, que esta situação tenha ocorrido. Mas também no âmbito da legislação, que é permitido, porque se não fosse permitido, não haveria este acórdão, foi permitido que os militantes e simpatizantes que acharam-se com razão, e ao que parece o Tribunal Constitucional lhes deu alguma razão, se não toda a razão, mas para a imagem internacional, estas situações não são muito abonatórias. Por isso, há aqui um aspecto negativo a salientar em relação a esta situação. Não há forma de, encapuçadamente, dar uma outra explicação ao investidor internacional e à própria diplomacia, as embaixadas desses países que estão em Luanda, todas elas estão a fazer relatórios aos seus dirigentes máximos, para terem uma visão do que é a política atual que está a tentar, de uma maneira musculada, uma democracia que às vezes eu digo que é uma democracia musculada, de alguma maneira mostrar de que há um controle efetivo, mas que pode deixar uma imagem de que a justiça angolana não seja assim tão imparcial, tão isenta como deveria ser, atendendo que se imiscui em questões políticas, mas validando o que a lei dos partidos políticos e a própria Constituição angolana permite, é legítimo que o cidadão recorra, o conjunto de cidadãos recorram à justiça, aos tribunais, para aquilo que eles querem ver esclarecido e que entendem que faz parte da justiça, não é? Por isso temos aqui um aspecto interno que tem uma explicação legalista que é sustentável e depreende-se da nossa legislação ordinária e no topo da nossa Constituição, e por outro lado, uma visão menos boa que o investidor internacional e a própria diplomacia internacional dos países ocidentais não verem isso como algo de agradável e considerarem mesmo uma ingerência da justiça no âmbito da política.
Mas, Carlos, ajuda-nos a compreender o seguinte. Se, por um lado, temos a Constituição Nacional, por que razão terá, então, o Tribunal Constitucional emitido um acórdão baseado no sistema jurídico português?
Não foi na base do sistema jurídico português, digamos, foi na base da legislação angolana, Constituição, leis que portou. O que aparece como curiosidade, o que aparece como curiosidade é a sustentabilidade das alegações jurídicas serem na base de professores catedráticos portugueses, serem na base dos seus códigos anotados, que eles souberam fazer, e que o Tribunal, com alguma frequência, recorreu a códigos anotados de professores catedráticos portugueses, a acórdons emanados por tribunais superiores portugueses, com uma frequência, digamos, que eu fiquei efetivamente muito, muito impressionado. Eu quase que não consegui ver, se calhar está, eu é que não vi. Não vi nenhum professor catedrático ou nenhuma anotação de um professor catedrático de renome angolano, na base doutrinária da douta sentença deste acórdão. Saltou-me à vista com alguma frequência, foi a apelação da doutrina portuguesa, não é? E às vezes fala-se muito de uma forma crítica da legislação angolana ser muito próxima da legislação portuguesa, ou quando se fazem leis angolanas, elas são muito semelhantes às leis portuguesas em vigor, já o eram no passado, não é? Muito, como sabemos, o Código Penal veio antes até da implantação da República de Portugal e estava até muito pouco tempo a ser aplicado em Angola. Por isso, seria bom, eu já o disse várias vezes, com a título do comentário, que seria muito bom que os professores catedráticos angolanos que lecionam cursos de direito começassem a escrever e a fazer efetivamente doutrina, não é? Doutrina no sentido de lecionar nas faculdades. E também que possibilite depois futuramente os seus alunos e futuros juristas e juízes e da magistratura angolana terem referências de autores angolanos. Mas por acaso este acórdão número 700 tem muita, quem o ler tem muita, muita referência autores portugueses.
A Frente Patriótica Unida tem ainda que esclarecer alguns aspectos da sua plataforma política, mas pode ser o primeiro passo para o afastamento do MPLA do poder, disse o analista Agostinho Cicato. O ativista Nuno Dava espera que a plataforma possa evoluir ainda mais. A Cicato acrescentou que só com uma verdadeira união das forças políticas, o MPLA poderá passar à oposição e afirmou ter ficado bem impressionado com a imagem dada pelos líderes da Frente Patriótica Unida na apresentação da iniciativa. Se a imagem que os líderes passaram hoje é a imagem real, claramente que o MPLA pode ir para a oposição, disse em referência às manifestações públicas de Unidade Adalberto Costa Júnior da UNITA, a Filomena Vieira Lopes, do Bloco Democrático, Abel Chivukvuk, do projeto Para Já Angola. Cicato afirmou, no entanto, ser preciso esclarecer alguns aspectos na plataforma política apresentada nessa união. À frente, precisa esclarecer, a nível dos próprios partidos políticos, até que ponto os membros dos partidos políticos concordam com esta frente, acentuou. Por seu lado, o ativista Nuno Dela disse estar confiante que, com o tempo, a plataforma poderá fortalecer-se ainda mais. Uma das principais razões destas dúvidas reside na falta de informação e com as fases que o projeto suporta. Muitas questões vão ser esclarecidas e concluiu. A UNITA, o Bloco Democrático, projeto Para Já, lançaram oficialmente nesta terça-feira, 5 de outubro, em Luanda, a Frente Patriótica Unida, que visa unir aquelas forças da oposição na corrida às eleições de 2022. O presidente do maior partido da oposição, Adalberto Costa Júnior, vai liderar este movimento ad hoc, que, segundo os seus promotores, não toma a forma de uma coligação eleitoral formal para evitar eventuais constrangimentos que poderiam ser levados pelo Tribunal Constitucional. Promotores de partidos políticos de Angola dizem enfrentar imensas dificuldades para legalizar as suas formações políticas junto do Tribunal Constitucional. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Bom, curiosamente, digamos que esta Frente Patriótica Unida foi formalizada no próprio dia em que fez notícia que o Tribunal Constitucional iria decidir, como decidiu, o acordo número 700, o afastamento do Adalberto como presidente da UNITA. E, curiosamente, ele é indicado como o presidente desta Frente Patriótica Unida. Embora pouco se saiba ainda sobre a documentação dos acordos que fizeram, parece que pode haver um documento único de base e depois uns anexos, não é? Mas o que foi dito, foram ditas situações que nos permitem fazer algum comentário e deduzirmos algumas coisas. E entre elas, a base é chamar-se uma plataforma ad hoc, não é? Esta Frente Patriótica Unida é uma plataforma ad hoc. E depois a circunstância de que os seus promotores não quererem apresentá-la junto ao Tribunal Constitucional para sua apreciação e legalização. Quer isto dizer, aos nossos ouvintes, de que não vai aparecer no boletim de voto nenhuma Frente Patriótica Unida. Por isso, como é que estes promotores, estes três amigos, o Adalberto, o Abel, o Filomeno, vão se apresentar como quase a única oposição válida, eficiente e idónea contra o MPLA, quando também dizem que estão abertos a entrada de membros da sociedade civil e das forças políticas, mas que passará por um crivo de seleção, digamos assim, de quem é verdadeiramente patriota para pertencer a esta frente patriótica unida, que não passa, ao que parece, de uma plataforma ad hoc. Quer isto dizer também de que, não aparecendo no boletim do voto, quem é que vai aparecer? Parece-me que, sendo indicado o Adalberto como presidente desta plataforma ad hoc, que se chama Frente Patriótica Unida, que será a UNITA a aparecer no boletim de voto. Com uma lista, não é? Formada pela UNITA, mas que irá ter elementos do Prajá, indicados e acordados pelo Abel Chivukuvuku com os outros amigos, Adalberto e Filomeno, com elementos do Bloco Democrático, também na mesma situação, e depois teremos os elementos da UNITA. Parece-me também que, sendo assim, a lista, a futura lista, da UNITA terá como até é indicado pela legislação, eleitoral, e com a própria Constituição, que o líder, o primeiro lugar desta lista será, caso, digamos, o partido que a propõe ganhe as eleições, será o Presidente da República. O segundo será o Vice-Presidente da República. Nesta frente patriótica, parece-me que, dos três, o primeiro, não temos dúvida, que é o Adalberto, coadjuvado por o Abel e pelo Filomeno. Tudo indicará, em virtude da capacidade de mobilização que o Abel tem e que o Filomeno BD tem, que é possível encararmos que o número 2 seja o Abel Chivukuvuku. E numa posição, se for número 2, de vice-presidente. Depois temos o Filomeno. Pela lógica, se houver um sentido de prioridades definida pelos dirigentes da UNITA, apenas compete à UNITA decidir isto, nós só estamos a fazer um cenário com os dados que nos deram, não é? Estamos a, digamos, a equacionar como é que isso possa ser, mas compete a direção da UNITA depois definir, não esquecendo eu que o estatuto da UNITA diz que só fará parte de uma lista para candidatos a deputados quem for militante da UNITA, ou quem obedecer à ideologia, ao programa, aos parâmetros que a UNITA decidir. Por isso, em princípio, os elementos do Bloco Democrático e do Prajá têm que se sujeitar a esta situação determinada pela própria UNITA. Penso eu que será assim. Mas se for ao contrário, também logo veremos.
Carlos, não se dá a hipótese de, por exemplo, em virtude das nossas circunstâncias sociais, económicas e política, esses partidos terem feito um acordo pondo a parte todas as suas emoções?
Não é da natureza humana, digamos, que esse esforço se faça com essa à vontade, e muito menos da natureza do político angolano, por aquilo que eu conheço, e muito menos ainda das lideranças que eu conheço. Por isso, eles podem ir com uma venda nos olhos, com a boca tapada e com os ouvidos tapados, fazendo de conta que aquilo não é a UNITA que é, fazendo de conta que a bandeira nem tem galo nem tem sol, fazendo conta que o fundador nem foi Jonas Malheiro Savino e que nunca houve projeto Mongay. Digamos, só nessa situação é que eu prevejo a inclusão deles na lista da UNITA, que depois até se confronta com outra situação. Há uma certa tradição na formação da lista de deputados da UNITA, tem que nas primeiras posições fica, por exemplo, um presidente que está vivo, que é Isaías Samakuva, fique que nos primeiros lugares também os antigos secretários-gerais, como Lucumba, Lucamba Gato, como Numa, etc., e outros mais velhos, antigos generais na guerrilha e prominentes dirigentes da UNITA, como Alcides Sacala e como muitos outros. Por isso, não vai ser uma tarefa fácil. O que queremos transmitir aos nossos ouvintes é que não vai ser uma tarefa fácil esta situação. Por isso, temos uma Frente Patriótica Unida que de frente só tem um nome, que afinal é uma plataforma ad hoc, vamos lá saber o que é isto é, que não vai passar por um crivo de legalidade pelo Tribunal Constitucional para não correr mal e depois ficar tudo desacreditado, mas que também não vai aparecer no boletim de voto e que vai aparecer uma UNITA. Por isso vai ter que haver uma indicação em termos de comícios, em termos de mobilização, de tudo, vão todos votar na UNITA. Isto para a UNITA é bom. Excelente, não é? Agora, para os outros, não sei como é que eles vão encarar, só eles próprios poderão responder. Não estamos aqui a responder por outras palavras ou por outras pessoas. Por conseguinte, esta situação ainda, muita água vai correr debaixo desta ponte e vamos ter a oportunidade ainda de fazer muitos comentários sobre isto.
Mas o Carlos acredita na possibilidade de rejuvenescimento dos nossos líderes políticos?
Eu acredito muito pouco em termos de mudança radical de 8 para 80 das lideranças, principalmente das lideranças. E como elas até podem dar a entender que é um faz de conta, que depois na prática vamos ver o que é que isto vai-se fazer. Eu acho que estes três amigos, Adalberto, o Abel e o Filomeno, que depois, mais tarde, isto vai-se dar num grande desentendimento, porque vão-se acusar mutuamente de não estarem a cumprir os acordos. Vejamos um caso prático, a Casa CE estar a formalizar uma Frente Patriótica Unida quando está suspensa na Casa CE. E ao que parece, Manuel Fernandes, o presidente da Casa CE, irá tomar uma posição de força, para a semana de expulsão da Casa CE. É o que dizem por aí. Por isso, acreditamos piamente que isso possa acontecer. Por isso, eu sempre considerei, pessoalmente, de que era importante para o eleitor angolano, para o povo angolano que quer afastar definitivamente o MPLA do poder, de que era necessário uma união da oposição angolana. Mas a oposição angolana, não estarmos a falar em três amigos e mais alguns que possam vir, desde que sejam amigos. Estaria a haver mais partidos. Estaria a haver um alargamento, digamos, e até se calhar a formalização de uma coligação, como manda a lei dos partidos políticos. Ou há partidos políticos, ou há coligação de partidos políticos. Quando começam a falar em plataformas ad hoc, bem, para mim já a palavra ad hoc diz muita coisa. Quer dizer, o ad hoc é uma coisa que se faz muito de repente, com muita pressão e que não se sabe para onde é que vai nem como vai acabar. Isso é mau.
Mas Nós temos alguma. Haverá aqui alguma evidência que, digamos, não tem. Não, tudo aquilo que o Carlos tem apontado não tem sido discutido previamente?
Eu acho que, aliás, temos a percepção que tudo terá sido discutido, houve muita discussão, não é? Isto era para ser anunciada esta formalização, que é uma coisa, como é que se formaliza uma coisa sem estrutura? Não é indicada nenhuma estrutura, é uma incógnita, não é? Se há uma estrutura, ela está escondida, não há interesse da parte do Adalberto, do Abel e do Filomeno em apresentar essa estrutura, apenas a formalização, mas não sei realmente ver uma continuidade consistente, não é? Sem essa componente da legalidade assegurada, dizer, não, vamos evitar ir a Tribunal Constitucional porque já sabemos que eles não vão aprovar, não vão. Bom, é uma realidade que eles nos querem dar e vamos ver então qual é a importância que isso vai ter.
Promotores de partidos políticos em Angola dizem enfrentar imensas dificuldades para legalizar as suas formações junto do Tribunal Constitucional. Nos últimos 4 anos, o Tribunal Constitucional chumbou 10 iniciativas da criação de partidos políticos. O jurista e presidente do Observatório para Coesão Social e Justiça de Angola, Zola Ferreira Bambi, diz que a não legalização de partidos políticos é uma estratégia clara do executivo de João Lourenço. A falta de vontade política. Desculpem. A falta de vontade política e o interesse de manutenção do poder por qualquer custo está na base da não autorização para a criação do partido. Desculpem. Novamente, para a criação do partido político, sustenta Ferreira Bamba, o ativista e fundador da Plataforma União dos Povos de Angola, UPA, Pedrowski Teca, justifica a criação do movimento com o desespero que a juventude sente ante o TSE. O MPLA quer, com isso, escolher quem deve ser o seu opositor, o que não deve ser. Diz, entretanto, desculpem, o MPLA quer, com isso, escolher quem deve ser o seu opositor, o que não deve ser. Diz, entretanto, diz, entretanto, Fuka Muzemba, antigo deputado da Assembleia Nacional, que percorre os municípios de Luanda com a tenda da Esperança para a recolha de assinatura para a formalização do seu partido político, diz-se esperançoso. Estamos numa fase crucial e as recolhas de assinaturas vão continuar, garantiu. Desculpem novamente. Vamos, vários movimentos cívicos têm sido criados nos últimos, desculpem, vários movimentos cívicos têm sido criados nos últimos tempos por angolanos, muitos deles fruto de não legalização dos projetos políticos dos seus promotores. Um dos casos mais mediáticos foi a não legalização do Brechá Servir Angola, promovida por Abel Estivo Cuvuco, fundador da Casa C.
Ora bem, não deixa de ser válido, digamos, estas preocupações enunciadas pelos promotores ou fomentadores, de partidos políticos. As dificuldades que eles apontam são verdadeiras. Digamos que há muita burocracia, que há. Fazer um partido político, mas depois falham, mesmo dos promotores, verificam que não têm uma logística preparada para fazer essa recolha como a lei exige. Depois, confrontam-se com algumas dificuldades que o Tribunal Constitucional coloca na base da legalidade que tem e que os obriga a algum desânimo. Bom, perante estas circunstâncias, e dando seguimento àquilo que nós tivemos a tratar anteriormente, no tema, por isso no tema anterior, talvez fosse uma boa situação naquilo que é o meu pensamento do que é a oposição política em plataforma, em frente, seja o que for, ampla, no sentido de tentar, pela via eleitoral, se não afastar o MPLA, pelo menos diminuir a sua votação, não ter maioria absoluta, o que logo traduz numa necessidade de negociar situações políticas na Assembleia Nacional. Por isso que há essas dificuldades, repito, existem, têm razão em as indicar. A forma seria desburocratizar e haver uma maior abertura do Tribunal Constitucional em criar essa possibilidade de haver mais partidos políticos em Angola, mas não havendo essa possibilidade, resulta daí um caminho que será o de negociar com, por exemplo, com esta Frente Patriótica, não é? O formato de englobarem todo um conjunto de situações. Acho que ainda se vai a tempo de fazer isso até as eleições, até porque com este acórdão sabemos que vai ter que haver alguns ajustes e reajustes, que também afetam, acaba por afetar, não é? A própria frente, sendo a UNITA, digamos, o maior partido da oposição. E por isso esperar por melhores dias e melhores alturas, de maneira a mexer-se na legislação e facilitar, digamos, a legalização dos partidos políticos. Não queremos aquele cenário de 1992, que havia 200 ou 300 partidos, até se perdia a conta dos partidos que existiam, nasciam que nem cogumelos, nem sabia com que finalidade é que eram feitos.
Carlos, essa questão da criação de partidos políticos em Angola, tem sido recorrente aqui neste programa e parece que o Tribunal Constitucional já tem um histórico que nos deixa todos perplexos. Inclusive, provavelmente, até os potenciais investidores internacionais.
Bem, em relação a possíveis investidores terem uma percepção da facilidade ou não de criar partidos políticos em Angola, acho que isso não afeta, assim, em grande parte a sua vontade de investir em Angola. Agora, o que me parece é que, havendo uma maior facilidade em criar esses partidos, possa contribuir para uma visão mais aberta da sociedade e daqueles agentes políticos que se movimentam para conquistar o poder. Por isso, o investidor internacional apenas pode observar se está a entrar num país que democraticamente facilita uma abertura política aos seus cidadãos, ou então que apresenta dificuldades notórias e que isso pode resultar num conflito e que afeta a paz social. E isso não é nada agradável para o investidor internacional.
Consultora considera que Angola não poderá pedir ao Fundo Monetário Internacional o novo programa de assistência financeira devido à necessidade de aumentar a despesa pública das eleições. Antes das eleições. A consultora Euroásia considerou este domingo que Angola não poderá pedir ao Fundo Monetário Internacional, a FMI, um programa de assistência financeira devido à necessidade de aumentar a despesa pública antes das eleições marcadas para o próximo ano. É pouco provável que Angola prossiga com um segundo programa do FMI até depois das eleições de 2022, devido ao aumento da pressão sobre a despesa pública para sustentar o apoio ao movimento de libertação de Angola MPLA no poder. Num comentário à evolução da situação económica no país. No comentário enviado aos clientes e que a Lusa teve acesso, os analistas escrevem que a retirada dos subsídios, o abrandamento da economia angolana e o falhanço do partido no poder em garantir algumas promessas eleitorais levou a um declínio do apoio dos tradicionais bastiões. Para os analistas dessa consultora, a crescente concorrência eleitoral, colocada pela formação de uma coligação na oposição e as mudanças à lei eleitoral, aumentaram o risco da existência de mais protestos políticos nas vésperas das eleições de 2022. Essas eleições concluem, podem ser a campanha a presidencial mais competitiva na era do pós-guerra, principalmente devido ao facto de o MPLA enfrentar pela primeira vez uma oposição unida liderada por Adalberto Costa Júnior, líder da União Nacional para a Independência do Governo Angola Unida. Este fortalecimento da oposição pode fazer com que o presidente João Lourenço trace a redução dos subsídios aos combustíveis e acelere o ritmo dos programas para atrair investimentos direto estrangeiro e diversificar a economia, apontam os analistas. Carlos, novamente, o que é que nós estamos aqui a falar?
Bom, aqui entra realmente a análise do investidor estrangeiro que pretende pôr as suas poupanças num país que tenha um equilíbrio social e político consistente. Por isso, quando ele verifica que o atual poder pode ser abalado e pode ser afastado, ele prefere primeiro travar os seus investimentos e primeiro ver quem é que vai ser poder nos próximos 5 anos. E é legítimo que assim pense. Por isso, ele vai estar atento a todo um conjunto de relatórios e de informações que lhe possibilite vir a decidir de forma a que os seus investimentos sejam colocados num país seguro, com paz social, por isso sem grandes tumultos ou movimentos de protestos contra a melhoria da qualidade de vida que nós temos em Angola, embora hoje curiosamente indica que a economia irá crescer 2% este ano e depois irá crescer mais no próximo ano, quebrando um ciclo muito grande de recessão económica, e por isso este tema vem exatamente no sentido de que, com medidas como o APS fez de vir a cobrar uma taxa no acompanhamento dos processos de investimento, naquilo que o responsável das privatizações veio apresentar esta semana também, os resultados em que, por exemplo, as três têxteis terem sido, digamos, privatizadas a estrangeiros, que o investidor angolano se interesse mais por exemplo, nas EE, na Zona Económica Especial, nas 40 empresas que lá estão, maioritariamente, mas reconhecendo de que não têm capital suficiente, e daí que os pagamentos nestas privatizações estão a ir até 5 e 7 anos, ou seja, queria-se aqui um valor em dívida que só deixará ser dívida preocupante se houver falhas de pagamento, que já começa a haver algumas falhas de pagamento. Por isso, João Lourenço precisa do investimento estrangeiro, o que realmente precisa, e que se o FMI equacionar não renegociar com o FMI apenas prolongar, digamos, esta situação atual, porque vai haver aumento de custos que vai haver, como é óbvio, com as eleições, mas então que não vão ser só com as eleições gerais, pois vai ser também com as eleições autárquicas, que tudo indicará, nunca será muito mais longe do que 1 ou 2 anos em relação a estas eleições gerais para o ano. Por isso, não vai ser apenas equacionar a questão do FMI por um ano, mas se calhar equacionar essa situação por 2 ou 3. E não sei até que ponto é que as finanças públicas têm fundo de maneio suficiente para, se não for com o FMI, terá que ser com o Banco Mundial, se não for com o Banco Mundial, será com outra instituição, com os chineses, ou seja, quem for.
Carlos, dizemos o seguinte: quando olhamos para este tipo de relatórios, ou relatório, não estamos aqui a lidar com o término, por exemplo, de um namoro entre o Fundo Monetário Internacional e o Executivo Angolano?
Bem, um namoro quase casamento, porque deram-se muito bem, houve da parte de Angola elogios do FMI, mais pela consolidação da dívida externa. Por isso, Angola foi um bom aluno para o FMI, mas os reflexos internos é o que se vê, quer dizer, houve um descontrole na inflação, a produção nacional não acompanhou aquilo que foram as necessidades à procura do consumidor e ao ponto de levar, digamos, a algo que pensava-se que estava controlado, mas que, como solução para controlar a inflação e dar, aumentar a oferta à procura existente, foi o aumento das importações dos bens da cesta básica, não é? Por isso, por um lado, elogios na consolidação de contas, mas com um preço muito elevado. Agora João Lourenço está a verificar e está a tomar consciência de como é difícil lidar com isto e a portas de eleições gerais.
10 cidadãos ex-gestores públicos na província do Eixo foram detidos pelo crime de peculato por alegadamente se terem apropriado de forma ilícita de viaturas e de outros bens do Estado no período de 2013 a 2018. Dentre os detidos, destaca-se o ex-chefe do Departamento de Gestão e orçamento do Gabinete Provincial de Educação do Luís, exonerado recentemente pelo governador provincial do Luís, José Carvalho da Rocha, por suposto envolvimento no escândalo dos subsídios de exames dos professores que nunca foram pagos durante 3 anos. O porta-voz do SICA no Luís, Zacarias Fernando, que falava em conferência da imprensa, disse que suposto envolvimento, disse que na maioria dos casos, estes cidadãos, depois de exonerados pelos cargos e outros reprimandos, apropriaram-se de forma ilícita de viaturas que lhes foram atribuídas durante o exercício das suas funções. Em cumprimento de mandato de detenção à ordem da PGR, no eixo, o SIC deteve 10 cidadãos pelo crime de peculato, dos quais destacam-se os ex-administradores comunais do Quibo Colo e do Beu no município de Maquela do Zumbu, de Quimaria, no município de Bemba. Ex-administrador provincial adjunto de Milunga, ex-administrador adjunto para a área social do município do Sungu, ex-diretores municipais de saúde de Gás e do Mocaba, ex-diretor do Liceu de Quitéz, ex-chefe do Departamento de Gestão e Orçamento do Gabinete Provincial de Educação do UIS e o ex-chefe de secção de Ciência e Tecnologia do Gabinete Provincial da Educação do UIS, disse. O SIC no UIS já conseguiu recuperar cinco viaturas que se encontram em posse de ex-gestores públicos que se encontram detidos em prisão preventiva na comarca do Congo.
É, só falta dizer, neste tema que quase certeza que todos têm cartão do MPLA e que foram escolhidos nas hostes de simpatizantes e militantes e dirigentes do MPLA local. E não só, e por isso isto vem demonstrar do descontentamento que a população tem, que vê um descaminho destes dinheiros, destes valores, que deviam servir para o qual foram entregues e que serviram para o enriquecimento de cada um e que agora se vê a contas com a justiça. Mas isto, desde a independência, que se foi agravando até a situação de hoje e que acontece numa província. E que não é um, não são dois, não são três, são várias administrações municipais, são comunas, mas o elo de ligação entre eles é serem do MPLA. Também nada é dito que são do MPLA, mas nós sabemos que são, porque é preciso ter cartão do partido do MPLA para ocupar esses cargos. E essa gente tem uma noção de que. Enquanto o cargo, enquanto estiver no cargo, há que aproveitar no bolso dele, porque depois perdem o cargo e perde-se essa oportunidade. Bem, se eu lhes cara a ideia, porque efetivamente foram descobertos, foram denunciados, e são investigados e irão ter que responder pelo tal peculato, não é? Que é quem mete dinheiro ao bolso, usando o seu cargo na administração pública para o efeito. Infelizmente, pensamos que o combate à corrupção, isto é chamada pequena e baixa, quase média corrupção, mas que há muito mais e que, infelizmente, em Angola foi um grande entrave para o desenvolvimento do país. Minimizou-se. Deixou-se roubar, eles viam outros roubar, né, num cargo superior ao deles, e então pensam que a única maneira de viverem é concorrerem para a administração pública e depois usarem o cargo para cometer este tipo de crime. É um caso de justiça que vamos esperar que seja alargado a outras províncias.
Por último, os governos de Angola e Portugal aprovaram um protocolo bilateral sobre a facilitação de vistos nacionais em passaportes comuns ou ordinários para a mobilidade de jovens por razão de saúde, de trabalho. De acordo com o Decreto Presidencial 240 2021, de 29 de setembro, consultados pela agência Lusa, O protocolo tem como objetivo estreitar as relações de amizade e de cooperação nos domínios académico, cultural, científico, técnico e económico com a República Portuguesa, bem como eliminar as barreiras existentes ao desenvolvimento das atividades das empresas e do investimento. Neste sentido, as partes acordaram a facilitar a atribuição de vistos de longa duração para fins académicos, culturais, desportivos, científicos e tecnológicos, bem como a cidadãos em busca de tratamento médico e respectivos acompanhantes, sendo também eleitos os vistos de trabalho de longa duração. Relativamente aos vistos para fins académicos, culturais, desportivos, científicos, tecnológicos e de saúde, são válidos para múltiplas entradas de longa duração e prorrogáveis. Já os vistos de trabalho são vistos para múltiplas entradas num período de 36 meses, permitindo ao titular uma permanência contínua por período de 12 a 36 meses prorrogáveis para a finalidade que terminou a sua concessão. Para a atribuição de vistos de longa duração, são considerados trabalhadores envolvidos em projetos de investimentos, designadamente projetos de construção nacional, contratualizados por empresas públicas, privadas ou de capitais mistos de ambos os países. O decreto presidencial sublinha que os signatários do protocolo deverão conceder os vistos com o objetivo de facilitar a mobilidade dos cidadãos de ambos os países num prazo máximo de 8 dias úteis a contar a data da sua solicitação, enquanto que para os vistos de trabalho de longa duração o prazo máximo de 30 dias úteis desde a data do pedido. Os signatários devem garantir as condições necessárias para assegurar a permanência dos residentes no respectivo território durante o período de validade do visto e as renovações e aprovações de vistos concedidos devem acontecer no prazo de 5 dias a contar da data de solicitação. O protocolo produzirá efeitos a partir da data da sua assinatura por um período de 5 anos, automática e sucessivamente renováveis, desde que não seja denunciado nos termos previstos quanto um dos signatários manifestar essa vontade, notificando o outro por escrito e através dos canais diplomáticos.
O tema é suficientemente detalhado para termos uma percepção que, quando foi da última reunião da CPLP em Luanda, falou-se muito desta mobilidade. E, havendo boa vontade, ela acontece. É isso que o tema tenta demonstrar. Ainda não é alargada para todos os cidadãos, para todas as situações, mas já tem uma cobertura que permite que, por necessidades até de Angola, de desenvolvimento, de ter quadros válidos que até vão formar quadros angolanos, e com as privatizações, com a atração do investimento, se a economia, depois desta situação da pandemia Covid, ficar controlada, esse crescimento tem que ser um crescimento que efetivamente seja acompanhado pelo desenvolvimento tecnológico e científico das partes. Terá que haver reciprocidade, não é? Facilitismo não só de Portugal, como também de Angola, dando a possibilidade, como vimos, aos estudantes, por razões de saúde, porque ainda o sistema de saúde angolano não suporta todo tipo de curas ou de diagnóstico. e por vezes talvez seja mais fácil uma deslocação a Portugal, que num espaço mais curto consiga ter todo o diagnóstico que o doente precisa. Por isso é muito bem-vindo, esta questão da mobilidade, que estão-se a dar passos efetivos, que não foi só uma retórica que depois fica no esquecimento, e que é importante para depois ser alargado também aos outros países Cplp, e que Angola, no âmbito da reciprocidade, como digo, possa vir a usufruir a curto prazo juntamente com Portugal.
Carlos, tenha um bom fim de semana. Até à próxima edição e um grande abraço.
Até uma próxima edição com os nossos ouvintes, que contamos com eles, como sempre, para a semana, desejando um bom fim de semana, com saúde, e cá estaremos para a semana. Um grande abraço.
Grande abraço, Carlos.
Destruíram o meu cubículo quando a vida já ia para frente. E agora onde é que eu fico? Me digam só, minha gente. E atiraram para as tendas onde o frio queima como o sol, sem luz, sem pneu. E é tão longe o rio. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? Sempre que olho para frente, logo me desfaço. Zungava vendendo pra garantir a quem lhe fugiu. Fui rasteirado, cangado, meus mambos passaram de arrastão. O que é que eu faço, minha gente? O que é que eu faço? O que é que eu faço, meu irmão? Fui bulir pro estado com aquele salário coxido. Pra sobreviver, pisava arroz com peixe frito. Trabalhei, trabalhei, minha gente, comei. Salários em atraso, mesmo assim aguentei. Vejam só, minha gente, meus salários nem só não entrodei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Não foi essa, meu irmão, a liberdade que eu sonhei. Tanta dor e desespero, independente, porque vieste afinal. Trabalho, pra que te quero? Me transformar num pobre marginal. Peguei na minha mutimba, fui fazer um bisno arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Tanta dor e desespero, independência, porque viesse afinal, trabalho. Pra que te quero? Me transformasse num pobre marginal. Peguei na minha mutima, fui fazer um bisno arrojado. A polícia timba catimba, saí de lá amarrotado. Ai, 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 batuqueiro também não quero ser. Ai, 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 eu quero ser político. Eu quero ser político. Ser político agora é que está batendo. Ser político agora é que está batendo. Até mostram seus mamos pra gente. Altos cubículos, altas mãos. Altos lutas com proteção. Eu quero ser político. bonito. Eu quero ser bonito. Ser político agora é que está bonito. Ser político agora é que está bonito. Eu quero ser bonito. Eu quero ser bonito. Ser político agora é que está 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 bonito. Ser político.